Bizet Hashem Dav Gimel Tadadji Ktubot. Bem-vindos ao novo Daf. Estamos Dav Gimel na quarta linha. Umi Ikamide de Medeoraita. Paramos no meio de uma sugiá, vamos revisar um pouco. Vimos já na Mishnah da anterior, primeira Mishnah do nosso tratado, que uma mulher virgem tem que se casar na quarta-feira. Vamos revisar o motivo desse Daf. A Gemara fala que se chega a data do casamento, e por força do noivo, atrasaram o casamento. Fala a Mishnah na frente, como eu trouxe no Daf anterior, que os deveres do marido para a esposa já se recaem sobre esse noivo, porque ele que atrasou o casamento, ele tem que sustentar ela até o casamento e depois do casamento também. Mesmo que eles não se casaram ainda. E se ele é Kohen, a mulher já pode comer trumá. Os direitos dela já começam na data predeterminada do casamento. Se ele atrasa por vontade própria, todos concordam que ele tem que já sustentar ela, por exemplo. Agora, se ele fica doente, ou ela fica doente, ou ela ficou nidá, ela viu o sangue da menstruação, se impurificou. Vimos já várias opiniões do Daf anterior, que sustentam que uma vez que ninguém teve culpa, e o noivo não teve culpa, então os deveres ele não se recaem ainda. Ele não foi negligente. Então, ele não tem essa obrigação de sustentar ela, só depois do casamento vai se recair sobre essa obrigação. Falou Rav no Daf anterior, com relação a divórcios, essa não é a halakha. Por exemplo, o que Rav disse é uma situação que a pessoa fala que está dando o get, o documento do divórcio para a esposa, e ele fez uma condição, o divórcio só vai se concretizar, só vai se ativar, se uma condição se cumprir, digamos que não volte dentro de 12 meses. Se ele não volta dentro de 12 meses, ele diz que o divórcio vai valer. Agora, digamos que ele ficou doente, ele viajou, ficou doente lá, e estava incapacitado de voltar. O motivo que ele não voltou não é porque ele não quis voltar, é porque ele estava anus, estava impedido de voltar por força da doença dele. Falou Rava, com relação a divórcios, essa situação acidental não é levada em conta. Na prática, ele cumpriu a condição dele, ele não voltou, o divórcio valeu. Mesmo que com relação ao atraso do casamento, falamos que depende se foi voluntário ou involuntário, falarava en ones begitim. Com relação a divórcios, essa história do acidental não é levada em conta. Isso falou Rava. E Rava falou na continuação que é verdade, pela Torá o divórcio não valeria, porque na prática a condição foi cumprida involuntariamente. Porém, falarava, pela lei rabínica, o divórcio funciona. E a esposa agora já está divorciada e pode se casar com outra pessoa. Por dois motivos, por duas cercas rabínicas, por causa de mulheres discretas e mulheres abusadas. Um exemplo disso, falamos no final do shiur anterior. Por exemplo, se vamos falar que se a condição se cumpre acidentalmente, o divórcio não vale. Pode ser uma situação que o marido não vai voltar dentro dos 12 meses. Por que ele não voltou? Porque ele não quis, porque não quer mais estar casado com essa esposa. Porém, a esposa dele é uma mulher muito justa, muito devota, e tende a dificultar a alahá para si própria. Ela pode chegar a falar, pode ser que o meu marido não veio porque ele está doente, e ele não pode voltar, mas na verdade ele está casado comigo ainda. O que vai acontecer com essa mulher é que ela já está divorciada, porém ela virá agunar para o resto da vida. Agunar, como já vimos tratado de Eva Mota, uma mulher que não se casa para a vida inteira, na dúvida se ela continua casada com esse marido ou não. Para evitar isso, falava, vamos falar que se o marido ele fez uma condição e cumpriu a condição, não, independente por quê, acidental ou não acidental, o divórcio valeu. Para que a sua esposa, que é uma mulher muito devota, possa se casar com outra pessoa. Tem outra cerca rabínica por causa de mulheres abusadas, porém isso já viu os Daf anterior. Pergunta agora, o mi ikamit de mideuraita lo haveget, o mishum tznot, o mishum prutzot, charina neshetish leam. Pergunta agora, como pode ser que pela Torá essa mulher é casada com ele ainda? Porque a condição foi cumprida, de ones, forma acidental. Então, por ali, pela Torá, o divórcio não valeu. E vieram os Hachamim e permitiram uma mulher casada de se casar com outro homem. Como pode ser uma coisa, por causa de uma cerca rabínica, como pode ser uma coisa dessas? uma in. Isso é sim possível. Por que é possível? Kol de Mekadesh, a data de Rabanan Mekadesh. Uma regra, quando a pessoa se casa, o que ele fala? Hare at mekudeshet li, kedat Moshe ve-Israel. Estou dando dinheiro para você, ou documento do casamento, ou fazendo a relação matrimonial, em nome do casamento, porém kedat Moshe ve-Israel, somente se Moshe Rabbeinu concorda com isso, como foi feito, e os Ramim também concordam. Então a pessoa, é como se tivesse feito uma condição. Enquanto os Ramim concordam com o casamento, eu também tenho a intenção de me casar. Porém, se os Ramim vão discordar desse casamento, eu estou seguindo o consentimento dos sábios e não quero me casar. É como se eu tivesse feito isso na hora do casamento. Então, se acontece uma situação que tem uma cerca rabínica, e os Ramim falaram que essa mulher tem que se divorciar dele, os Ramim têm a força de desfazer o casamento retroativamente. E por força desse divórcio, que a pessoa fez a condição e cumpriu a condição acidental, os Ramim aplicaram essa alahá, cancelaram o casamento dele retroativamente. Então, como se nunca tivesse sido casado com ela. Isso foi lá, quando tem uma situação de decreto rabínico, uma cerca rabínica, os Ramim algumas vezes cancelaram o casamento da pessoa. Amalei Ravina de Ravashi. Falou Ravina para Ravashi. Teina Arkadish Bekaspa. Eu entendo, quando a pessoa deu o dinheiro do casamento para a noiva dele para se casar, então ele deu com a intenção de se casar. Porém, ele baseou a intenção dele no consentimento dos sábios. Os sábios vão discordar desse casamento. Então os sábios vão falar, vamos desconsiderar a sua intenção de se casar e vamos considerar esse dinheiro que você deu como um presente. Porque ele baseou a intenção dele de se casar com o consentimento dos sábios. Os sábios têm essa autoridade de considerar a intenção dele diferente, a intenção dele para um presente para ela, e desconsiderar o casamento. Isso dá para entender. Kadish bebiá mai karenia. Porém, se a pessoa, ele não se casou com o dinheiro, nem com o documento, ele fez a relação matrimonial em nome do casamento com essa noiva dele, então o que os Ramim fizeram aqui para cancelar esse casamento? Existem duas possibilidades que a pessoa faz a relação. Ou faz a relação em nome da mitzvah do casamento, a relação permitida, ou faz a relação não em nome do casamento, é uma relação proibida, é biat znut, proibido fazer relação com uma mulher que não seja esposa dele. Então, como pode ser que os Ramim aqui desconsideraram esse casamento se o método de que a pessoa adquiriu a esposa é através da relação? Se tem uma situação tão urgente assim, um decreto rabínico muito importante, os Ramim desconsideraram a intenção desse noivo de fazer a relação em nome do casamento, consideraram que ele fez a relação em nome da tentação, biatznut. Isso que fala aqui a Agmará. Portanto, a pessoa retroativamente nunca foi casada e não precisa desse divórcio também. Fechamos essa parte da Sugiá, isso foi um complemento do Daf anterior. Porém, Ikadami tem uma outra versão da opinião de Rava. Amar Rava, disse Rava, Vehen Leinyan Gitin. Fala também com relação a divórcios, se a condição que ativou o divórcio foi cumprida acidentalmente, fala Rava, o divórcio não valeu. Ama Kassava Rava, daqui se vê que Rava sustenta, como essa segunda versão, Yesh Ones Begitin. É sim relevante saber como a pessoa cumpriu essa condição, voluntariamente ou não. Se a pessoa não voltou dentro dos 12 meses porque ele não quis, o divórcio valeu. Mas ele não pode voltar, falará que o divórcio não vale. É diferente do que a opinião de Rava, que estávamos mencionando anteriormente, com certeza. Agora vamos revisar muitas mencionas de Brett que já vimos no DAF anterior. Vamos mencionar um pouco mais por cima, para não ser tão repetitivo. Porém, vamos tentar explicar em resumo o que as mishnas falam. Meitre pergunta para contra a opinião de Rava. Hareze giter im lo bat im ikan vat shnemasar chodesh. Nesse caso, esse é seu divórcio, com a condição que eu não volte dentro de 12 meses. O meit betok shnemasar chodesh. E essa pessoa faleceu lo aleno dentro dos 12 meses. Não voltou, porque estava impedido de voltar, ele faleceu. Enoget, fala a mishna, o divórcio não valeu. Método no get. Parece que nesse caso que a pessoa faleceu, o divórcio não vale. Hachalá, porém, se a pessoa ficou doente e não pôde voltar dentro dos 12 meses, parece que o divórcio sim valeu. mesmo que ele cumpriu a condição acidentalmente, isso vai contra a Nava. O motivo é que quando a pessoa falece dentro dos 12 meses, o divórcio não vale, mesmo que a condição se cumpriu. É quando a pessoa fala que depois de 12 meses ela vai estar divorciada, e ele faleceu antes disso, sabemos que tem um conceito de erguer da carmita. O divórcio não funciona depois que o marido ou a esposa faleceram. Então por isso o divórcio não vale. Porque se a pessoa está viva e ficou doente e cumpriu a condição, beones, o divórcio valeu, não comurava. Fala Gmará, leolam emalach, você pode falar que não. Halaname no get, pode ser que a Mishnah concorda que se a pessoa ficou doente, o divórcio não vale. Vem gufa kamash malan, isso que a Mishnah vem ensinar exatamente essa halacha. De erget lachar mita. A Mishnah veio enfatizar para nós que quando a pessoa falece, não tem como mais se divorciar da esposa dele. Isso que a Mishnah vinha nos ensinar. Pelo menos, erget lachar mita, hatana leleisha. A Mishnah anterior já ensinou essa halacha, em Maseret Gittin. A Mishnah já falou lá, uma pessoa que está agonizando, um shri merá, ele fala para a esposa dele, estou dando um divórcio para você, com a condição que ele vai falecer. Então o divórcio não vale. Isso fala a Mishnah lá. Porque depois que ele faleceu, não tem mais os dois protagonistas do divórcio, o marido não está mais vivo. Então se ele fala que o divórcio que está dando para ela vai funcionar depois do falecimento, o divórcio não vale. Porque a Mishnah, que fala com relação a esses 12 meses, tem que repetir isso. Fala, Dima Leapuk Medirabuteno. Talvez o que a Mishnah veio ensinar é para discutir com outros sábios, que falam que nesse caso específico, o divórcio sim valeria, mesmo que a pessoa faleceu. E o Zé da Fanteiro, esse conceito do Zaboteiro, aprendeu de Rabiose, que isso sendo o seguinte conceito, em resumo, se a pessoa escreve num divórcio, essa alahá se aplica também com relação a outros documentos, mas vamos falar com relação ao divórcio. A pessoa escreve no divórcio o dia que ele escreveu o divórcio. E ele fala para a esposa que o divórcio vai valer depois de 12 meses. Fala Rabiose, por que ele escreveu o dia que ele escreveu o divórcio? É para falar que ele quer que o divórcio recaia retroativamente. Então, se ele vai falecer nos 12 meses, e por força disso ele não voltou dentro dos 12 meses, então o divórcio vai acontecer retroativamente. Do momento que ele deu o divórcio para a mulher, ela já vai estar divorciada enquanto ele estava vivo. Isso funciona, fala a Biose. Fala essa Mishnah que acabamos de ver dos 12 meses, que não. Que mesmo que a pessoa escreveu a data que ele escreveu o divórcio, não significa que ele quer que o divórcio se recaia retroativamente. Pode ser que ele queira que o divórcio se recaia depois de 12 meses. Depois de 12 meses, ele já é falecido. Então, isso que a Mishnah vem ensinar, contradizer a opinião de Rabios. Então, não tem uma prova daqui contra a Nava. Pode ser que a Mishnah concorde que se a pessoa ficou doente, o divórcio não valeu. Tash, uma outra prova contra a Nava. Me'achav. Essa seguinte Mishnah fala o caso explícito que a pessoa falou que ele quer que o divórcio se recaia de agora, se cumpriu uma condição. Qual é a condição? A mesma condição. Se ele não voltar dentro de 12 meses, retroativamente, no momento da entrega do divórcio, a mulher já vai ser considerada divorciada. E a pessoa faleceu dentro dos 12 meses. Fala a Mishnah, o divórcio valeu. Então, my love, como você explicaria essa Mishnah? O Adin Lechala, deve ser que é a mesma coisa. Se a pessoa ficou doente, o divórcio valeu, mesmo que a condição se cumpriu. Beones, isso iria contra Nava. Fala, alô, não tem uma prova para isso. Medavka, somente se a pessoa faleceu, aí o divórcio valeu. Por quê? Delonichalei detei por kameiavá. Porque mesmo que Rava disse, se a pessoa cumpre a condição dele acidentalmente, o divórcio não vale. Isso é só se a gente avalia quem não quer, ou talvez não quer o divórcio. Porém, quando a pessoa falece dentro dos 12 meses, a avaliação normal é que o marido não quer que a mulher dele agora seja vinculada ao Yavá. Se essa pessoa não tem filhos e ele faleceu, agora a mulher vai ter que casar com o Yavá, o irmão do marido, ou fazer a Haritzá, esse ritual de separação. O marido normal não quer que a mulher dele passe por esse desconforto inteiro. Então a pessoa que não voltou dentro dos 12 meses porque ele faleceu, a avaliação geral das pessoas é que a pessoa quer que o divórcio valha sim, mesmo que ele cumpriu a condição dele acidentalmente, ele quer que o divórcio funcione. Porque se ele ficou doente e por isso ele não voltou, a avaliação normal é que ele não quer se divorciar. até que lhe prova o contrário. Então, se não voltou porque estava doente, o divórcio não valeu, como Rava disse. Tashma, uma outra prova contra Rava. Mehaud amar leum ilo atina mikar latlatin yomi. O caso que vimos no vídeo anterior, a pessoa fala para os testemunhas que estão lá no momento que ele está entregando o get, o documento de divórcio para a esposa dele, que o divórcio vai valer se não voltar dentro de 30 dias. Então, ata besof latin yomi. A pessoa voltou logo no final dos 30 dias, porém teve um impedimento, o Pasque Mavra. O rio alagou, a entrada para a cidade, não tem como entrar na cidade agora, não tem balsa, ele não tem como entrar. Vermar meu caso de Atai, ele falou para as pessoas do outro lado da borda, olhem que eu já cheguei, olhem que eu já cheguei, eu não quero me divorciar. Vermar Shmuel disse Shmuel, Loshmematia, fala Shmuel, não é considerado que ele voltou. Sendo assim, o divórcio valeu. Ele não entrou na cidade. Então, o que se vê contra Rava? Se vê aqui que a pessoa cumpriu a condição involuntariamente. O divórcio sim valeu. Responde, mas ela é diferente. É diferente um acidente que era pré-esperado. Se nessa cidade é comum que o rio alague o caminho de entrada da cidade. Então, a pessoa deveria ter pensado nessa possibilidade quando ele deu o divórcio para a mulher dele. De que maneira ele atnui? Ele deveria ter condicionado o divórcio e falar, porém, se acontecer o que acontece normalmente, que o rio alaga a entrada da cidade, o divórcio não vai valer. Veloatne, Iu. Veloatne, ele não condicionou isso. Então, Iu de Afsida Nafshei, ele próprio se prejudicou. Ele deveria ter pensado nessa possibilidade, ele não pensou, era algo esperado. Se não mencionou que o divórcio não vai valer, é como se ele tivesse falado que não se importa. Se não voltar por causa do rio, o divórcio vai valer. Isso aconteceu. Por isso que Rava disse, é uma coisa que não é pré-esperada, que uma pessoa saudável fique doente de repente, não possa voltar dentro de 12 meses. Então não tinha que ter pensado nessa hipótese, e o divórcio não valeu. A Alahá é como a primeira versão de Rava, que o divórcio sim vale, porque na prática temos duas cercas rabínicas de Tznot e Prutzot, que vimos já anteriormente, e o divórcio vale mesmo que a condição foi cumprido acidentalmente, o divórcio valeu, porém nada impede esse marido de casar outra vez com essa esposa. A pessoa pode se casar com a mulher que ele se divorciou, com a condição que ela não se casou com outro homem. Continuando, Amar Shmuel Bar Yitzchak, fala Shmuel Bar Yitzchak, Lo Shanu Yom Itakanat Ezra Avena. A nossa Mishnah disse, mulher virgem só pode se casar nas quartas-feiras. E falou a Shmuel Bar Yitzchak que isso é só do momento do decreto de Ezra Sofer em diante. A nossa Mishnah disse que tem dois dias da semana que o tribunal senta na cidade para julgar julgamentos, na segunda e na quinta. Vamos ver na frente, porque a mulher virgem não pode se casar no domingo, vamos revisar o que já vimos da frente anterior, porém os caminhos falaram que se casa na quarta. Por quê? Porque se ele tentar na Petulim, se ele faz a relação matrimonial e vê que a mulher não é virgem, não saiu sangue da virgindade, não quebrou nenhuma cartilagem, e o marido está agora com cabeça quente, acha que essa mulher traiu ele. Ele noivou com ela, fez o Kiddushin, e acha que ela fez a relação com outro homem. Então ele está de cabeça quente, vai acordar na quinta de manhã, e vai no tribunal, falar para o Chaim o que fazer. E a gente quer que ele faça isso, para atrair talvez testemunhas que vão falar se ela traiu ele ou não, se ela foi assediada e não se prendeu para o marido. Então, fala Shmuel Bar Yitzchak, essa alahá se aplica do decreto de Ezra sofrer para frente, que o tribunal só se senta para julgar de forma fixa na quinta, na segunda e na quinta. Agora, quando ele está de Ezra, porém, antes desse decreto de Ezra, que o tribunal se sentava todos os dias da semana para julgar, e a mulher virgem pode se casar qualquer dia da semana, não necessariamente na quarta. Porque no dia seguinte vai ter, sim, um tribunal para julgar. E na época de Ezra para frente, se a mulher se casa na terça-feira, por exemplo, pode ser que sim, marido, vai esfriar a cabeça até a quinta, vai se convencer que ela pode se casar, pode continuar casada com ele, que ela não traiu ele. Vimos não dar frente no motivo disso, é um fake, uma dúvida sobre outra dúvida. Talvez ela fez a relação antes do noivado, do Kiddushin. Talvez depois do Kiddushin, porém, ela foi assediada. Então tem uma dúvida sobre outra dúvida para chegar na proibição dessa mulher para o marido. Então, para Então pode ser que o medo vai esfriar a cabeça até o julgamento, até o tribunal sentar para julgar. E se ele tivesse vindo pro tribunal, talvez iam vir testemunhas e falar que a sua mulher traiu você realmente. Lá lendo. Então fala agora perguntando. Quando Takanat Ezra mais dava, Rafa, o que aconteceu antes de Ezra decretar a segunda e a quinta já passou. Por que é relevante para nós saber o que era a Alahá antes de Ezra? Não é, não teria uma relevância para nós isso. Fala, mas aqui é isso que Rav Shmuel Yitzchak falou. E se hoje em dia aconteceu uma situação que na cidade o tribunal seria todos os dias para julgar, não só na segunda e na quinta, a Alahá vai voltar como era antes e a mulher vai poder se casar qualquer dia da semana. Por que a mulher virgem não pode se casar no domingo? Na segunda também tem um tribunal. Falamos já anteriormente, vamos revisar isso na frente. Que os reis decretaram um decreto. O seguinte decreto, que o noivo tem que preparar a refeição do casamento 3 dias antes do casamento. Tem 3 dias de preparação, que é uma obrigação desse noivo se ocupar isso. Então se ele se casa no domingo, então ele vai preparar a coisa na quarta, na quinta e na sexta. O que vai acontecer com a comida? Pode ser que vai se estragar. Para evitar isso, falando não se casa no domingo, se casa na quarta. Para você ter o domingo, a segunda e a terça para preparar, e na quarta você se casa. Então, como pode ser que a Shomba Nitzan falou que se o tribunal senta todos os dias da semana, a mulher pode se casar qualquer dia da semana? A pergunta da mulher é, temos que ter 3 dias de reparação, que tem que ser antes do casamento, não pode se casar no domingo, nem na segunda. Mas de triângulo. Aqui é um caso específico, que esse noivo preparou a refeição 3 dias antes, e não temos receio que a comida vai estragar. Por quê? Por exemplo, no inverno, ou em lugares, cidades que é frio todo ano, então a pessoa vai preparar na quarta, na quinta e na sexta, a comida da refeição. E o Shabbat não vai preparar nada porque é proibido. Ele vai se casar no domingo e ele vai deixar a comida em um lugar fresco, como uma geladeira. Hoje em dia que a comida se conserva. Então não temos receio que vai se estragar. O noivo já preparou todas as preparações do casamento, ele pode se casar também no domingo, não tem problema. E se falar aqui é Gemara. Viramos a página. Mas Shaktu, de onde se vai essa alahá desses 3 dias de preparação? Fala, agora de tele como fala essa brata. Por que a nossa Mishnah diz que a mulher virgem tem que se casar na quarta-feira? Porque se essa pessoa tem essa acusação que a mulher dele não era virgem, e era estimado que ela era sim virgem, ela não se casou com ninguém, ele tinha um receio que ela traiu ele. Ele ia acordar cedo na quinta e imediatamente perguntar para o Zohamim o que fazer, e talvez ia atrair os testemunhos para clarificar o que aconteceu, esclarecer. Então por que ela não pode se casar no domingo? Na segunda também tem o tribunal, você tem essa acusação, ele acordou na segunda-feira de manhã e aí ia argumentar isso no tribunal. Os hachamim, eles fixaram um decreto para ajudar as jovens do povo de Israel, que o noivo tem que se preparar e preparar a refeição 3 dias antes do casamento, Echad b'Shabbat, no domingo, Shini b'Shabbat, na segunda, Shlishi b'Shabbat, na terça. O Berevi, como sai, na quarta-feira ele se casa. E como falamos que no domingo isso não seria possível. Misakanavela, para ele continuar a breita. Depois que tinha a situação de perigo de se casar na quarta-feira, e em diante, depois dessa época, na Aguamlech, nos Bashlishi, o povo costumou se casar na terça. Os caminhos não repreenderam isso, deixaram o povo se costumar assim, se casar na terça e não na quarta. E vai ter 2 dias de preparação, no domingo e na segunda, e porque é uma situação de perigo, isso é permitido. Fala, Bredo, na segunda-feira não se case, porque só vai ter 1 dia antes do casamento para se preparar, talvez não vai ser suficiente de tempo. Ve'imach mata ones. Porém, se é por causa de um impedimento que te forçou a se casar na segunda, mutar, aí é permitido. Ou seja, essas alahot são bem flexíveis. Continua aberto. Uma frishine tachatam minakala lele shabat, trilá, e pneisheu se chabura. Se a pessoa se casa perto do shabat, não fez a relação ainda, se casa na sexta-feira, por exemplo, e iria fazer a relação no shabat à noite, os reis proíbem, afastam o noivo da noiva, porque é proibido fazer a relação primeira relação do casamento no Shabat, porque ele vai acabar ferindo a noiva dele, porque essas cartilagens que se quebram, elas vão sair sangue, e é um ferimento para a noiva. É proibido fazer um ferimento no Shabat, como tirar sangue é proibido. Então é proibido fazer a primeira relação matrimonial no Shabat, se a noiva é virgem. Pergunta, mana, mais sacana. Qual foi esse perigo de se casar na quarta-feira que fez com que as pessoas costumassem a casar na terça e os reis não aceitaram isso? Fala, mana, explicando. Ileima de Amre, Betulan Anised de Omarevi Tiareg. Se é um decreto dos Goim que falaram que se uma mulher se casa na quarta, ela vai ser condenada à morte, Loalenu, Nagum. Você quer falar que o povo só costumou se casar na terça, não na quarta? Legal, Miakre. Temos que cancelar por completo esse decreto da quarta-feira para que as pessoas não cheguem a correr perigo de vida. Então não é só um costume, é uma lei, é uma proibição de se casar na quarta. Então qual é o caso? Amaraba disse, Raba de Amre Betulani Sed Beyom Arevi Tibael Egmor. O decreto lá foi outro. Os goim falaram que a mulher virgem que se casa na quarta-feira, antes de fazer a relação com o noivo, com o marido dela, ela vai fazer a relação com o líder goi, Loaleno. Então, para isso não acontecer, o povo costumou se casar na terça. Não sei por que esse goi não veio na terça. Vamos lá na frente. Pergunta, ai, sacaná, isso é um perigo, não um perigo de vida, honesto. É um perigo de ser violentada, mas não tem perigo de vida aqui, aparentemente. Então, por que a Beda falou que é um perigo? E isso que fez com que as pessoas costumassem se casar na terça? É sim um perigo de vida. Mishum de ikatsno de masra nafshay olekatla, porque tinha mulheres muito devotas, muito tementes a Hashem, que achavam que se elas vão ser violentadas por um goi, elas vão se proibir para o marido delas. Essa não é a halacha. Se lá lendo acontece que a esposa de um estranho, uma pessoa que não é coelho, ou a esposa de um Levi, foi violentada, então ela não se proíbe para o marido dela. Porém, essas mulheres tementes a Hashem entregavam a vida para não serem violentadas por um goi, porque elas não queriam se proibir para o marido delas. E se elas vão se casar na quarta-feira, isso chegava a um perigo de vida dessas mulheres, e entregar a vida sem necessidade. Por isso o povo costumou a se casar na terça. Pergunta na Velidrosh Leub de Ones Shari. Por que não, os Hamim não simplesmente não ensinam a essas mulheres que a mulher que foi violentada por um goi não está proibida para um marido que não seja Kohen, um Yisrael ou um Levi? Mas Ika Prutzot. Porque tem um outro preço. O preço seria que se eles falassem que a mulher que é violentada por um goi não se proíbe para o marido, tem mulheres do povo de Israel que eram Prutzot, eram mulheres abusadas, depravadas, e elas iam provocar Lua nessa situação de fazer a relação com o goi, e na verdade elas queriam isso, e elas iam se proibir para o marido, e o marido não pode ter que se divorciar dela, ele ia pensar que ela foi violentada, e vai continuar a casa com a mulher proibida para ele. Para isso não acontecer, os rabinos não falam para todos que a mulher que é violentada continua permitida para o marido. Veio que era meio coanota. Outro motivo que eles não ensinaram isso é porque, de qualquer forma, tem as esposas dos coaninhos, que se elas são violentadas vão ter que se divorciar do marido, não pode mais continuar casada com o coelho, porque na prática elas passaram por uma relação proibida, e elas podem chegar a entregar a vida por causa disso. Então, para isso não acontecer, os reis, eles aceitaram que o povo costumou se casar na terça-feira. Primeiro, Eliacre, por que os reis não simplesmente cancelam essa decreto da quarta-feira? Decretem que se case na terça ou na quinta, para dizer a vida de Batla, porque os rabinos não fizeram isso, porque o decreto dos goim normalmente é o decreto passageiro. Esses decretos não se mantêm por muito tempo. E os rabinos não vão cancelar um decreto rabínico por causa de um decreto passageiro dos goim, vão simplesmente aceitar que o povo costume, não como o decreto dos rahamim, para enquanto a situação melhorar, o decreto vai voltar, vão se casar na quarta-feira, para logo poder e no tribunal na quinta, se tem alguma betulim. Fala, Gmará. Mais ainda. Yah, se é assim, bexuxiname, ati o pai. Esse chefe goi não é tão tolo assim. Se ele vê que ninguém está se casando na quarta, ele vai vir na terça fazer a relação e violentar essas jovens. Então, por que adianta essa história de se casar na terça-feira? Eles perguntam a Gemara. Esse chefe goi não sabe quando vai ser o casamento. Pode ser que é na terça, pode ser que é na quarta. Então isso já faz com que ele não venha mais violentar as jovens, as noivas do povo de Israel. Então isso funcionou sim. Eles costumavam se casar na terça, e esse goi não vai vir na terça para ver se tem algum casamento, porque não sabe se é na terça, na segunda, na quinta. Então ele parou de vir. E a Breta continuou, Bacheni loirnos, pois na segunda-feira evite se casar. Se case na terça ou na segunda. Porque na terça tem o domingo e segunda para preparar o casamento. Na segunda só tem o domingo para preparar o casamento, talvez não vai ser suficiente. E a Breta fala, vem matar, ou mesmo, tá? Se tem algum impedimento, está permitido se casar na segunda. Pergunta mais honesta, o que é esse impedimento? Ele, Madre Ambran, se o impedimento é por causa desse chefe goi vai vir violentá-lo além as noivas, Atam Karele Sakana, Vaka Karele Ones. Não pode ser, porque no princípio da Breta também chamou isso de um perigo, porque as mulheres devotas vão entregar a vida. E agora mudou o termo, chamou isso de um impedimento. Vê tu outra pergunta, Atam Nagu. Outra pergunta lá, no começo da Breta fala que o povo costumou todos se casarem na terça-feira. Aqui a Breta fala, é permitido se casar na segunda. Não fala na água, o povo costumou. Fala, é permitido, parece algo mais específico, que os Ramim vão falar, você pode se casar na segunda-feira. Não vão aceitar que todos se casem na segunda-feira. Por que não? Então, se fosse esse o caso, porque seria diferente a Alaha? Deve ser que é um outro impedimento. Amaral disse, de Amri, Sartzavá Balai. É porque veio um boato na cidade, que o general vem com as suas tropas para essa cidade, o general Goi. O que acontece é que quando eles chegam na cidade, esse povoado, eles vão saquear e vão pegar comida de todos para alimentar as tropas. Isso pode estragar todo o casamento, então não se case. Então, na verdade, não tinha esse decreto do Goi nessa época fazer a relação com a noiva na quarta-feira. Não vão fazer a relação na quarta, não vão fazer o casamento na quarta-feira, porque vai vir essas tropas. Então, e vão estragar o casamento, eu falo, então se casa na segunda. Não vem na frente, por que não na terça? Então fala, Gumara, ei, Hidari, qual é esse caso das tropas? Idiati vechalif, se é o caso que as tropas vêm por um dia na cidade e depois já vão embora, liakev, por que você não espera para fazer o casamento na próxima quarta, para manter o decreto rabínico? Fala, Lotzricha, o caso aqui é outro. Deati vekava, o caso aqui que essas tropas vêm ficar por um tempo indeterminado nessa cidade. Pode ser que vão fazer a base deles nesse povoado. Então não vai ter possibilidade de fazer o casamento depois disso. Então você pode se antecipar. Também é a segunda em fazer o casamento. Por que antecipar para a segunda, para ter um dia de preparativo, somente o domingo? Por que não fazer o casamento na terça, se as tropas vão vir só na quarta? Fala agora. Asparva de Deibeshlishikaato, porque parte da tropa que vem preparar lá a infraestrutura dessa base já chega um dia antes, vão já vai começar a recolher comida também. Então não se case na terça, se case na segunda para ninguém atrapalhar o casamento. Isso é uma possibilidade de explicação dessa braita que os crimes facilitaram nessa alaha. Então isso fala a Beta Mutar. Esse caso específico é permitido se casar na segunda, porém, normalmente, se case na quarta. Se tem um perigo, se case na terça. Vem para o tema. Uma outra possível resposta à explicação dessa braita é Mai Mahmata Ones. O que a Breta fala que tem esse impedimento? Que ele teria como falar essa braita por causa do luto. Areche apitou a fui. Os pães do casamento estão assados já. Tudo preparado. Vem de frota voar. O animal já foi abatido. Já tem carne. Veno mazuk. O vinho do casamento já foi diluído. Preparado. O metavir shelkatan ou imar shelkala. Infelizmente, o pai do noivo faleceu ou a mãe da noiva faleceu. Machnisita metlahed. O que se faz agora é, não vão fazer o enterro imediatamente. E vamos ver à frente, no próximo daf, por que não a mãe do noivo ou o pai da noiva? Seria a mesma lá, aparentemente. Vamos falar na frente que não. Pelo que se faz, não se faz o enterro imediatamente antes do casamento, porque se vão enterrar, vai começar a shivar. Se vai começar a shivar, os sete dias do luto, eles não vão poder se casar e vai estragar, vai desperdiçar toda essa comida do casamento, toda essa carne, o pão, o vinho também vai se estragar. Portanto, Esperem com o enterro, coloquem o falecido no quarto, vetakatan vetakala rupá, levem o noivo e a noiva para rupá, para se casar, o boi birat mitzvah, e vão fazer a relação matrimonial. Depois da rupá, depois da relação matrimonial, vão enterrar o pai do noivo ou a mãe da noiva, o poresh, e o noivo não pode mais fazer a relação durante esse período de Shava Brachot, nem da Shiva, porque eles são de luto na prática com relação a isso. Venoek Shivat Meamishte, o noivo e a noiva seguem com 7 dias de Shava Brachot, porque uma vez que o enterro foi só depois da Rupá, então veio antes do Shava, a obrigação do Shava Brachot, que começa depois da Rupá. Shava Brachot são 7 dias de banquete, como sabemos, que começa depois do casamento. Então, uma vez que veio antes a Rupá com a obrigação do Shava Brachot, vamos empurrar a Shiva, os 7 dias do luto, para depois do Shava Brachot. Então, no Ek Shiva Temei Amishte, faz 7 dias de banquete. Ve'acharkach no Ek Shiva Temei Averut. Depois do Shava Brachot, vamos sentar os 7 dias de luto a Shiva. Então, fala a Braita, se acontecer a situação desse impedimento, se o pai do noivo faleceu, a mãe da noiva faleceu, e eles têm que agora fazer o casamento antes do enterro, para não desperdiçar toda essa refeição, então vão fazer mesmo na segunda-feira o casamento, porque na praia está tudo pronto, e depois vão fazer o enterro, depois da rupá. Lógico que não temos que passar por isso, nem escutar uma situação dessas, mas essa é a algo que pode acontecer. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. No próximo vamos ver como o noivo e a noiva tem que se comportar no Shava Brachot. E a outra marca que vamos ver na frente é o que acontece se a mãe do noivo ou o pai da noiva falecem. A Breta não mencionou isso. Será que se faz o casamento? Não se faz o casamento. Vamos parar aqui por hoje, mas depois vamos tentar responder essa alahá com muito mais. Obrigado pela atenção.